garantir que o acesso é perto de casa e, portanto, não é a promover a concentração das urgências que nós conseguimos, de facto, o acesso ao SNS. Acesso ao SNS é poder ter o bebê perto do sítio onde nós moramos e esse é um acesso e é um direito essencial. E falou em proteção e do direito à saúde sexual e reprodutiva e nós acompanhamos, proteger é sim dar direitos, criar leis e garantir que essas leis saiam do papel. E o livro traz aqui dois projetos de lei. Um é a reintrodução da licença menstrual em Portugal e o PSD já votou a favor no mandato passado da licença menstrual e, portanto, pergunto agora qual vai ser a posição do PSD se estamos finalmente em vias de criar uma licença menstrual em Portugal. E o outro projeto de lei do LIVRE é pelo alargamento das consultas de planeamento familiar para que passem, na verdade, a ser consultas de saúde sexual e reprodutiva que abranjam desde a adolescência, durante toda a nossa vida, incluindo as questões relacionadas com a menopausa e também com a andropausa, que são duas questões que estão muito arredadas do debate público e da informação pública. E, portanto, gostava de saber se o PSD vai acompanhar estas duas propostas do LIVRE, que sim, visam alargar direitos e são propostas que garantem direitos de saúde sexual e reprodutiva a mulheres e também a homens. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda, 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada, se este debate acontece hoje é porque o Bloco de Esquerda usou uma figura regimental para que ele acontecesse e para que se continuasse a discutir estes temas, porque damos importância, como sempre demos, aos direitos das mulheres. Há várias legislaturas que trazemos esses temas e continuaremos a trazê-los até que haja avanços. É assim mesmo, não há outra forma. E, portanto, entendemos que precisamos ainda fazer muito caminho nos direitos sexuais e reprodutivos de todas as mulheres em Portugal. A Sra. Deputada, na sua intervenção, mostrou sensível a estas questões e, aliás, falou de várias dimensões que são importantes ter em linha de conta quando queremos legislar sobre saúde sexual e reprodutiva. Por isso, Sra. Deputada, gostaria de perguntar-lhe, apesar de não haver nenhuma proposta do PSD a debate sobre nenhuma das matérias que são aqui trazidas, qual é a intenção do Partido Social Democrata em relação às propostas que aqui apresentamos? No sentido, se estão ou não estão disponíveis para acompanhar-nos nestes caminhos que são necessários fazer, seja em relação à menopausa, seja em relação aos direitos no parto, seja em relação à endometriose. Recordo que em 2023 votaram favoravelmente o projeto da endometriose, deduzo que mantenha o sentido de voto e a coerência, mas as questões que colocamos são também em relação à menopausa e aos direitos no parto. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Pereira, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo aqui pelo Bloco de Esquerda, agradecendo naturalmente as interpelações que fizeram. E se este debate também está aqui a acontecer, Sra. Deputada Marisa Matias, é exatamente porque o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução em 2020 com uma série de medidas a implementar no país, mas que não viram senão o papel. E é por isso, naturalmente, a frustração do Bloco de Esquerda de não ter, enquanto apoiava um governo, conseguido influenciar para praticar medidas aqui aprovadas, que faz hoje com que venha aqui trazer o mesmo tema, e muito bem, e trazer o mesmo tema para ser implementadas essas mesmas medidas, que até lhe vou dizer, já existe uma obrigatoriedade delas serem seguidas, porque os projetos de resolução e os projetos de lei nesta matéria estão devidamente aprovados e, portanto, haverá que lhe dar execução. Deixe-me só dizer-lhe que o grupo parlamentar do PSD é coerente e, portanto, vai manter sempre a sua posição de coerência. E disse ali, e devo dizer-lhe, vamos intervir neste debate de forma muito confortável e até participando ativamente na discussão da especialidade, podendo melhorar as propostas, tentando ir ao encontro daquelas que são algumas das aspirações que são aqui trazidas, dentro naturalmente dos equilíbrios que estas questões merecem sempre que se faça. Depois, Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes, também muito obrigada pelas suas questões. Deixe-me dizer-lhe que falou das férias, deixe-me dizer-lhe que foi exatamente a senhora ministra Marta Temido que telefonou aos médicos a pedir para não marcarem férias e, portanto, sobre esse assunto estamos completamente à vontade, porque quando se assume claramente que há um período em que há demasiados médicos de férias e que isso traz um constrangimento nas urgências, é naturalmente que temos de tratar disso, mas não é ao telefone, é assumindo essa questão e concreta. Deixe-me também dizer-lhe, senhora deputada, que as preocupações que a senhora deputada trouxe aqui, eu volto aqui a dizer, muitas delas nos revemos e vamos trabalhar na especialidade de modo a gerar os maiores equilíbrios que possam satisfazer aquelas que são as reivindicações das mães, das mulheres que trabalham e das mães também, naturalmente, as mulheres que trabalham e que sofrem de incapacidades significativas recorrentemente. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, dispõe de 8 minutos. Se faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a luta das mulheres pela emancipação, pela igualdade, que daqui saudamos, foi determinante para a conquista de direitos e para a consagração na lei dos direitos sexuais e reprodutivos. Queria aqui recordar que o PCP foi o primeiro partido a apresentar projetos de lei sobre o planeamento familiar, a educação sexual, a proteção da maternidade, a despenalização da interrupção voluntária da gravidez e a agendar o primeiro debate parlamentar sobre estas matérias ainda nos anos 80. Muitos direitos que hoje constam da lei resultam da iniciativa do PCP, como são o exemplo a lei de 1999, que reforça as garantias do direito à saúde sexual e reprodutiva. É verdade que foram dados muitos passos no nosso país pela igualdade e pela saúde das mulheres, pelos direitos sexuais e reprodutivos. Mas precisamos de ir mais longe, precisamos dar ainda muitos passos para reforçar os direitos sexuais e reprodutivos, para reforçar a resposta do Serviço Nacional de Saúde no que diz respeito à saúde das mulheres. Hoje confrontamos-nos com um problema sério. Muitos dos direitos que estão previstos na lei não são uma realidade no dia-a-dia para milhares de mulheres no nosso país. E o efetivo acesso das mulheres a esses direitos exige uma resposta integral nos cuidados de saúde ao longo da sua vida, na menstruação, no acompanhamento da gravidez, no parto, no pós-parto, na gravidez de risco e prematuridade, nas doenças sexualmente transmissíveis, as doenças ginecológicas e oncológicas, na menopausa. A disponibilização de cuidados de saúde de qualidade na área da contracepção e a informação adequada são fundamentais para garantir o direito a uma vida sexual saudável, segura e plena ao longo do seu ciclo de vida. É fundamental, por isso, aliás, um dos aspectos pelos quais temos vindo a lutar para que seja uma realidade e uma concretização, de facto, que se prende com a educação sexual, que tem sido negligenciada e que está longe de responder aos seus objetivos. É por isso fundamental uma educação sexual que altere e consolide comportamentos, assente na promoção da igualdade de direitos entre mulheres e homens, na recusa da violência sexual, num plano mais abrangente de relação e comunicação afetiva, de respeito e conhecimento sobre o seu corpo. Uma educação sexual transversal, interdisciplinar, que ao invés de isolada e hermétrica, se integra no conteúdo de cada disciplina e que também dê uma especial atenção à área da saúde sexual e reprodutiva, em particular às adolescentes, no acesso à informação sobre a menstruação, métodos contraceptivos eficazes e seguros que previnam infecções sexualmente transmissíveis e gravidezes indesejadas. As mulheres enfrentam problemas de saúde decorrentes do desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e que se reflete na falta de profissionais de saúde, reflete-se também na dificuldade no acesso aos cuidados de saúde. Há hoje obstáculos, retrocessos no acesso à saúde sexual e reprodutiva, fragilizando o seu insubstituível papel na prestação de cuidados de saúde. Uma das áreas que queremos aqui salientar é a necessidade, de facto, que as consultas de planeamento familiar sejam garantidas e sejam uma realidade em todo o território nacional e que, entre outras, tenham especial atenção à informação dos métodos contraceptivos mais inovadores, mas também que aborde questões da reprodução, preparação para o parto, para a maternidade e paternidade e infertilidade. Propomos também, e consideramos que é importante, a promoção de ações de sensibilização e formação junto aos profissionais de saúde na área da saúde sexual e reprodutiva, com especial enfoque nos cuidados de saúde primários, que possam estar dotados com mais elementos para uma intervenção mais eficaz, com especial atenção nas diversas fases do ciclo de vida da mulher. Há um dos aspectos que não podemos deixar de referir hoje neste debate e que prende-se com a gravidez, prende-se com a saúde materna, prende-se com as dificuldades que hoje milhares e milhares de grávidas no nosso país têm no acesso aos cuidados de saúde a que têm direito. É inaceitável que no nosso país haja mulheres que tenham percorrer quilómetros e quilómetros, e quando falamos de muitos quilómetros, estamos a falar de 100, 200, para poder ter acesso a para ser atendidas no serviço de urgência, por exemplo, porque os serviços de urgência vão encerrando temporariamente aqui e ali e constitui, de facto, um retrocesso grande. De facto, este é um período da vida, quer das grávidas, quer das respectivas famílias, em que deve ser assegurada a tranquilidade, a segurança, ao invés da incerteza e da insegurança, como está a acontecer neste momento. E, portanto, perante estas questões, há aqui aspectos que importa reforçar em termos de número de profissionais, mas de garantir o adequado funcionamento dos serviços, porque todos sabemos que são os serviços públicos, que é o Serviço Nacional de Saúde, que está em melhores condições para prestar estes mesmos cuidados. Propomos também a garantia da vigilância da gravidez de todas as mulheres residentes no nosso território, que todas as mulheres com diagnóstico de gravidez de risco sejam referenciadas para a unidade hospitalar, que se reforce a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, em particular no que diz respeito a meios de diagnóstico, que se crie as condições para a incentivação à amamentação e também que se promova a suplementação alimentar das mulheres grávidas, dispensando esses suplementos gratuitamente nos centros de saúde. Há um outro aspecto que também está longe de ser uma realidade e muitos obstáculos que persistem e têm a ver com o acesso à interrupção voluntária da gravidez. A verdade é que são necessárias tomar medidas para dar cumprimento integral à lei de interrupção voluntária da gravidez no Serviço Nacional de Saúde. Consideramos também que há um conjunto de doenças, em particular ginecológicas e oncológicas, que exige uma especial atenção no nosso país. Consideramos que é essencial a definição de uma estratégia de resposta à endometriose, adenomiose, e que tenha em conta a definição não só de um regime específico de proteção laboral das pacientes, mas também que haja uma dinamização de campanhas relativamente à doença, às suas repercussões, mas também a disponibilização do apoio e o tratamento, e incluir aqui também a salvaguarda da fertilidade das pacientes. É uma doença crónica, recorrente, sem tratamento curativo e que se tem acentuado o impacto na saúde física e mental da mulher, afetando a vida laboral, familiar e social e, consequentemente, a sua qualidade de vida. E há uma última questão que gostaríamos também aqui de referenciar, que se prende com a menopausa. É preciso romper com o estigma, é preciso romper com o tabu, é preciso que haja também respostas específicas do Serviço Nacional de Saúde para acompanhar as mulheres nesta fase da sua vida, para um melhor entendimento das suas necessidades de saúde, riscos associados, estratégias para gerir os sintomas e promover a qualidade de vida, além do acompanhamento para uma abordagem multidisciplinar numa consulta de especialidade de acordo com as suas especificidades, para além também da necessidade da comparticipação dos medicamentos. São, de facto, várias questões que estão aqui em cima da mesa, que afetam a vida de milhares e de milhares de mulheres no nosso país e que exigem respostas concretas ao nível do Serviço Nacional de Saúde, para que a saúde sexual e reprodutiva seja, de facto, uma realidade para todas as mulheres.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem pedido esclarecimento, não tem tempo para esclarecer.
PS tem um minuto, é isso?
Ou melhor, vai ter um minuto que de cedência do Partido Socialista para poder responder aos dois pedidos de esclarecimento. Cedidos pelo Partido Socialista ao Partido Comunista Português. Portanto, tem para um pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Fátima Pinto, do Partido Socialista, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.